Pronto, então boa tarde a todos. Nós vamos então fazer a última das entrevistas que tínhamos programadas. Vocês já sabem os objetivos de porque é que estão aqui. Os objetivos da entrevista foram informados das duas vezes em que eu fui, portanto, à turma falar e pedir a vossa colaboração e, portanto, falar sobre o tema da entrevista, que é sobre a avaliação. Os vossos encarregados de educação, portanto, deram autorização, vocês sabem que estão a ser gravados e sabem também que existe da minha parte a garantia de que vocês será salvaguardado o anonimato, portanto, de todos vocês. Eu ia, portanto, começar por vos identificar, mas obviamente já com o nome que não é o vosso verdadeiro nome. Com vocês no lado esquerdo temos a Margarida,
Ana Lua,
Gregório,
o senhor Tartulho,
o Bernardo,
o Rodrigo,
Pinto da Costa,
o senhor Félix.
Muito bem. Em termos de idade,
tem tudo
14. Tem 14 anos.
Ah,
tu tens 15. Portanto, o Sr. Félix tem 15, todos os outros têm 14 anos. Muito bem. Já agora, vamos começar só por um passatempo favorito. Digam-me um dos vossos passatempos favoritos. Margarida.
Computador.
Televisão. Ana Lua, televisão.
Jogar futebol.
Gregório, jogar futebol.
Igualmente ao Gregório.
O Sr. Tartulho, jogar futebol. O Bernardo, computador.
Jogar futebol.
O Rodrigo.
Basquetebol.
Computador. E o Sr. Félix, computador. E as vossas preocupações como aluno quando frequentam a escola? Certamente terá algumas preocupações como aluno. Quais é que são essas preocupações? Então, com dificuldades é, diz lá.
Ana Lua, atingir resultados positivos, não só para o nosso futuro, como também para satisfazer os pais.
Muito bem.
Gregório. Concordo plenamente com a Ana Lua.
Outro tipo de preocupações que tem? Então, eu vou lançar-vos uma outra questão que provavelmente vos poderá dar, digamos, mais à vontade. Penso que estão um bocadinho nervosos. Não, não há necessidade disso. Estejam à vontade. Nós nos preocupamos pela forma como intervêm. Nós falamos de forma diferente daquilo que escrevemos, não é? E, portanto, não estejam preocupados com este aparelhozinho que aqui está, porque vamos esquecer isto que está aqui, está bem? O que é um bom aluno? O que é um bom aluno?
O que é um quê?
Um bom aluno. Margarida, diz lá.
Resultados?
Sim, um aluno tira bons resultados. Félix. Mais alguma ideia, o Félix?
Um aluno que comporta bem nas aulas, que fala pouco.
Comporta-se bem nas aulas, fala
Pinto
pouco.
Costa.
Sim.
Que faz sempre os trabalhos de casa, nunca deve ser cumprido.
Rodrigo.
É responsável pelo que faz, o que tem a fazer.
Porque é responsável.
Participa na ordem e ajuda os colegas quando têm dificuldades.
O Sr. Tartuto, um aluno que é organizado.
Que é organizado. E o Gregório?
O Gregório é um aluno que é educado para com o professor e para com os colegas.
Muito bem. Ana Lua, querem acrescentar?
Sim. É um aluno, para mim, acho que é um aluno que tem uma relação saudável com os professores e com os colegas. De facto, que não haja intrigas e essas coisas.
Bem. Qual é a ideia que têm? Qual é a ideia que tem quando se fala em avaliação? Quando se fala em avaliação. Margarida.
Um resumo daquilo que uma pessoa fez ao longo, por exemplo, do ano, nós depois vamos ser avaliados. Mais coisas.
Queres dar exemplos?
As avaliações interescalares?
Sim, mas. Diz lá, Pinto da Costa.
Eu acho que nós, ao longo da nossa vida, somos sempre avaliados. Não só na escola, mas também no trabalho.
Portanto, o sentimento que tu tens é que és avaliado não apenas na escola. Muito bem. Mais alguém? Que ideia é que tem quando se fala em avaliação?
Eu concordo com o Pinto da Costa, que ele tem razão, que ao longo da vida tudo que fazemos dentro e fora da escola também se avaliamos, não tanto só como pelos professores, como pelos nossos pais, pelas nossas atitudes, estamos sempre a ser avaliados.
Que forma é que gostariam de conhecer os critérios de avaliação em cada disciplina? Diz lá, Margarida.
No princípio do ano, nós sabemos ao longo do ano, dos períodos, quando é que nós vamos ser avaliados e para nos esforçarmos.
Eu, no fim, também concordo com a Margarida, mas também devíamos saber as percentagens de cada parâmetro de avaliação. Por exemplo, o comportamento podíamos dar mais ou menos que outras, como com os trabalhos de casa, e nós não sabemos.
Portanto, estás-me a dizer que gostariam de saber as percentagens que são atribuídas, que são atribuídas aos diferentes parâmetros de avaliação. Não, portanto, estás-me a dizer que não conhecem, é?
Sim.
Isso contribuiria de alguma forma para o vosso sucesso escolar?
Sim.
Diz lá, Ana Lua.
Ana Lua, eu acho que sim, porque se nós soubéssemos as porcentagens e isso, sabíamos qual é que era aquela que tinha mais peso, que influenciava a nossa nota, não é? E esforçávamos mais nesse plano.
Nos parâmetros. Não pinta bastante. Sim. Só que eu acho que se nós ficássemos a saber as percentagens, que nós nos íamos esforçar mais numa parte e na outra. E acho que devemos nos esforçar em todas as partes, mesmo não sabendo as percentagens.
O que é que vocês acham que os professores têm mais em consideração quando vos avaliam?
Eu pinta bastante.
Diz.
Acho que é muito o comportamento. Eu acho.
Ana Lua.
Os testes.
Os testes. Gregório.
Concordo com a Ana Lua. Os professores incidem mais na nota dos testes.
Dos testes, sim.
Por exemplo, não em todos os casos, mas...
Sim, certo. Sim.
Não em todos os casos, mas, por exemplo, em alguns, que é o exemplo que eu tenho de uma disciplina, por exemplo, o professor avalia também muito os TPCs.
Pois,
e vou dar exemplos, sim, como é que tu...
Por exemplo, nós fizemos um trabalho e ao longo do ano também vamos tendo fichas. Por exemplo, quem teve nega no trabalho, mas teve uma negativa mais alta, se tiver feito todos esses trabalhos de casa e tivesse tido uma nota razoável neles, o professor ao final do ano iria dar uma nota positiva.
Muito bem. E vocês consideram que seria importante, ou de que forma é que seria importante, vocês participarem nos critérios de avaliação? Ou seja, conjuntamente com os professores, utilizarem uma aula ou num outro espaço, e definirem com o professor os critérios de avaliação. Considerariam que isso seria importante e de que forma?
Eu acho que sim, porque, por exemplo, no início do ano, os professores dissessem os parâmetros de avaliação são, por exemplo, comportamento, responsabilidade, trabalhos de casa, por exemplo, dissessem que davam 50% da nota nos testes, nós podíamos negociar outra coisa, se tivéssemos em desacordo.
Diz lá.
Por exemplo, eu concordo também com ela. Por exemplo, se os professores dessem só 50% nos testes e não dessem para alterar isso, nós podíamos discutir, por exemplo, os trabalhos de casa iriam valer 30%, o comportamento, outros 10%, a assiduidade, outros 10%, para darmos valores.
Muito bem. Digam-me o seguinte: se uma vez que me falaram aqui nos testes, e que consideraram alguns de vocês que os testes eram o principal instrumento de avaliação, se um professor chegasse à aula no início do ano e nos dissesse que não iria utilizar testes de avaliação para vos avaliar, como é que reagiriam? Diz lá.
Eu reagiria mal, porque prefiro fazer testes do que a maior parte das pessoas que não fazem testes põem-nos a fazer trabalhos, e prefiro muito mais fazer um teste de trabalhos.
Queres explicar porquê?
Porque fica a perceber melhor da matéria do que se estar a fazer um trabalho. Pronto, acho melhor.
Sr. Félix.
Bem, em parte concordo com o Sr. Pinto da Costa, porque os testes, por exemplo, além de serem mais rápidos de fazer para nós, não temos tanto trabalho fora da escola, não nos pressionam tanto. Por exemplo, os trabalhos temos prazo de entrega. Por vezes temos muitos trabalhos e não queremos fazer tudo a hora a tempo e horas. Por causa de alguns atrasos, por vezes queremos ter negativa.
Rodrigo?
Concordo com o Sr. Félix, os testes testes. Integram a matéria toda que nós temos e nos trabalhos só integram um caos.
Está de acordo?
Também chegar. Temos uma dúvida no teste, nós perguntamos ao setor e ele explica a pergunta de outra maneira. Mas, por exemplo, se levarmos trabalhos para casa, não temos lá ninguém para pedir ajuda. Não é outra maneira. Não dá para pedir ajuda, porque ajuda na vida sempre.
Margarida?
Eu concordo com eles, porque são professores nos dissessem isso, eu não reagiria bem, porque nós, nos testes, obrigam-nos a estudar. Nós queremos tirar boa nota nos trabalhos, nós vamos à internet com pequenos planos e não aprendemos nada. Aprendemos muito mais com os testes e temos uma nota se calhar mais justa.
Portanto, estás-me a dizer que vocês nos trabalhos vão à internet, copiam, colam e, portanto, é feito assim, não é?
Para todas as pessoas, ou três, ou quatro, com certeza.
Pronto, digam-me o seguinte. Mas têm conhecimento, ou de que forma é que são comunicados os critérios também relativamente aos trabalhos?
Não
sabe.
Não sabe?
Não.
É muito bom.
Querem-me dar exemplos? Deem-me lá um exemplo de um trabalho que vos tenham mandado fazer. Como é que, para nós percebermos isto, deem-me lá um exemplo.
Diz-me,
Ana Lua.
Por exemplo, o último trabalho que fizemos foi de história. O setor deu-nos uma folha com as indicações e o critério, supostamente, da avaliação era que quem tivesse dois exemplos errados tinha negativa, coisa que desconhecíamos ao início. Só nos disse ao fim quando metade da turma ou mais da metade teve negativa.
Dá um exemplo, Nuno. Gostariam então de saber as regras do jogo, era? De que forma? Por exemplo, deem-me lá exemplos de como é que isto poderia ser de forma diferente. Como é que o trabalho poderia ser de acordo com aquilo que vocês gostariam? Deem-me um exemplo. Diz lá.
Por exemplo, utilizando um exemplo que a Lua utilizou, que foi do trabalho de história, por exemplo, o setor logo ao início tinha-nos ter dito que, para termos atenção, que se tivéssemos dois exemplos errados, iria dar a negativa. E se... como é que eu vou dizer? Dizíamos isso, nós enviávamos o trabalho, depois o setor corrigir e mandávamos para o mail a dizer se estava bem o que é que era preciso corrigir. Logo aí o setor aí reparava se estavam mal os exemplos ou não, e aí devia dizer que para termos atenção aos exemplos, que estava mal.
Portanto, gostarias, por aquilo que me estás a dizer, de ter um feedback durante a realização do trabalho para tu poderes melhorar, era? Diz lá, Ana Lua.
Aliás, completando aquilo, Ana Lua, o setor deu um feedback, só que não deu um feedback total, porque ele falou-nos em erros do nome da escola, falou-nos em erros de vírgulas,
paginação,
e não nos disse o que estava errado realmente. Foi um bocadinho mau fé.
Mas foi solicitado.
O setor diz só o que temos que fazer, não diz como é que nós devemos fazer.
Ah, pois. Por exemplo,
eu disse-lhes,
vocês têm que fazer conclusão, introdução e acaba. Pois aí era a partir do que não nos disse mais nada, porque tinha de ser a capa, a única coisa que nos disse da capa é que tinha de ter o nome da escola e o nosso nome.
Sim,
o senhor também nos disse que tínhamos que fazer, que tínhamos que pôr dois exemplos de cada conceito, excepto um, que só tinha um, só havia um, disse para nós explicar, mas não disse de maneira que nós tínhamos que explicar.
Muito bem. Quanto em dúvidas sobre uma avaliação que vos é feita numa disciplina, como é que vocês reagem? O que é que fazem? Quando têm dúvidas, há uma disciplina e vocês têm dúvidas sobre a avaliação que está a ser feita, como é que vocês reagem? O que é que fazem?
Penso que tentamos falar com a professora ou a professora para, de alguma forma, puxar a nossa nota, visto que comprometemos que nos esforçávamos para o próximo período e assim a professora poder puxar a nota.
De que forma é que conhecem as percentagens nos testes de avaliação que fazem?
A única coisa que normalmente os estudantes dizem já é depois de termos feito os testes e dizem os dois testes juntos ou o trabalho do teste valem 70% da nota. É a única coisa que nos dizem.
Vocês achariam que seria útil, de que forma é que seria útil conhecer a valorização e, portanto, neste caso, as percentagens que dariam, por exemplo, num teste, vamos falar de um teste, em cada questão? Diz lá.
Nós no teste deveríamos ter, como por exemplo aconteceu no teste intermédio, termos no final de todas as cotações, no final do teste mesmo, tínhamos o número de perguntas e dizer a pontuação que valia. Devíamos ter isso em todos os testes, que era assim, tínhamos uma noção para qual as perguntas queríamos ter mais em conta do que as outras. Apesar de todas precisarem de serem feitas e estudadas, mas para termos mais em conta. Mas...
Isso pinta gosto.
Sim, pinta gosto.
Eu acho que os professores não fazem isso porque por vezes têm medo que os alunos se esforcem mais numa parte e na outra já não se importam. Por exemplo, eu tenho um exemplo que é de geografia. Que a senhora agora faz testes no computador e agora quer tirar a porcentagem do computador porque tem medo que tenhamos positivo lá no computador e na parte escrita já não nos preocupamos com nada.
Muito bem, Ana Lua?
Eu discordo plenamente o que o Pinto Costa disse, porque um bom aluno não despreza assim as notas. Se tem uma boa nota numa parte, quer é tirar a melhor nota e esforça-se e empenha-se na totalidade.
Pinta clara, certamente destes três tipos de avaliação, modalidades de avaliação: avaliação diagnóstico, avaliação formativa e avaliação sumativa. O que é a avaliação diagnóstico?
Diagnóstico,
não sei. O professor Capilho disse não sabe. Bernardo.
A avaliação diagnóstica é realizada no início do ano para verificarmos todas as nossas capacidades e os nossos conhecimentos que tivemos aprendido no ano anterior.
A avaliação diagnóstico também, por exemplo, nós podemos fazê-la, se nós agora passamos para o décimo ano, nós vamos ter disciplinas que nunca tivemos e fazemos um teste diagnóstico da disciplina que nunca tivemos, para testar os nossos conhecimentos para a frente, porque nós sabemos...
Mas eu também acho que ao fazermos esses exames diagnósticos, que os tutores vão ficar a saber o que é que nós percebemos melhor ou o que nós não percebemos melhor, e depois tentamos ajudar mais nessa parte.
Ana Lua?
Eu acho que esses testes de diagnóstico só servem para os professores rotularem os alunos, porque realmente tem uma turma nova, uma pessoa nova que não se conhecem de lado nenhum, fazem o teste de diagnóstico e põe logo um título, um rótulo, e lá eu não concordo nada com isso.
Digam-me o seguinte, vocês aqui no ensino básico tiveram uma avaliação em termos quantitativos de 1 a 5, e portanto e qualitativos de não satisfaz, satisfaz bem ou satisfaz nas áreas curriculares não disciplinares. Qual é a vossa opinião sobre o facto da atribuição destes níveis para vos avaliarem, de 1 a 5? Qual é a vossa opinião? Diz lá.
Eu, Pinta Costa. Acho que... por um lado, acho que... Não, eu concordo. Acho que é mau, porque devia haver, por exemplo, no ensino secundário, há 2020, sabemos mais ou menos qual é a nossa nota certa. Aqui não temos de 1 a 5, não sabemos. Por exemplo, o 4 pode ser mais baixo ou mais alto. Pronto.
Eu senhor
Chapelas,
concordo plenamente com o Quinta Costa, porque provavelmente alunos com melhores capacidades que outros e têm bastante diferentes de outros e por vezes não são distinguidos, apesar de terem tido uma nota melhor.
Também. Muito bem, passamos então à avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? Diz lá.
Pinta Costa. Acho que a avaliação formativa é como se fosse uma ficha que nos vai ajudar a determinada matéria, que é para fazermos, realizarmos, sem contar para a nota. Acho que não sei.
Sobrenato?
Essas fichas são muitas vezes utilizadas para que nós consolidemos a matéria. Os tutores dão, porque é para nós termos alguma preparação para o teste. Essas fichas não contam para a nota e ajudam-nos a estudar e a ler a matéria.
Bem, mas alguém tem alguma? E a avaliação sumativa?
Eu, Sr. Félix, acho que a avaliação sumativa é um conjunto do nosso comportamento, avaliações de testes e etc.
Mais alguém?
Concordo plenamente com o Sr. Félix. A avaliação sumativa é todo o trabalho que nós realizamos e fizemos nas aulas e é isso, era o que eu senti.
Mais alguém quer completar? Então, na vossa opinião, de que forma é que os professores chegam à nota de final de período e de final de ano? Sr. Tartu.
Eu penso que é a partir da cotação dos testes, comportamento, assim, mas, por exemplo, nos...
O que é a autoavaliação? Margarida.
Autoavaliação é o que nós achamos, que nós merecemos, ao final, cada período, cada ano, e temos noção daquilo que fizemos, vamos avaliar a nós próprios.
Queres-me dar exemplos de autoavaliações que tenhas feito?
Matemática.
Mas exemplos de como? De que forma é que foi feita essa autoavaliação?
Nos testes, nos trabalhos de casa, no comportamento, na participação.
Mas como é que ia fizesse essa autoavaliação? Como é que foi feita? Ana Lua?
Há dois anos, ok, que foi numa aula de AV, a setora pediu-nos para fazermos a autoavaliação escrita em papel e eu pedi um 5, porque realmente achava que merecia um 5. E a setora obrigou-me a mudar a minha autoavaliação, que eu achei extremamente, nem tenho palavras, porque uma autoavaliação é aquilo que nós pensamos, não é o que a setora pensa, pois ela dá aquilo que quer.
Mais quem quer completar? Sr.
Por exemplo, este ano aqui penso que não fizemos, mas no ano passado em inglês a autoavaliação é descrita por papel, que é nós, a setora dava-nos por exemplo, era para pôrmos a nota, por exemplo, punhamos a nota do primeiro teste, punhamos à frente de 1 a 5, a nota do segundo teste, 1 a 5, depois comportamento, novamente 1 a 5. Sempre assim todos os parâmetros que a senhora avaliava e ao final fazíamos a média das cotações e estávamos no resultado final que era como se fosse o que nós podíamos.
Aí isso era a boa.
Também há uma parte das vezes também só nos perguntam a nota que nós queremos. Só isso.
E em que momentos é que ocorre esta autoavaliação? Dê-me exemplos. Momentos em que ocorre?
Normalmente fica sempre quando faltam duas, uma semana para acabar o período.
Que serve a autoavaliação? Para que é que serve a autoavaliação?
Aquilo que acham que nós merecemos.
Completando o que o Sr. Félix disse, é, por exemplo, para nós termos um gosto para nós e para os professores terem a noção mais ou menos do que nós achamos de nós e terem a certeza se concordam com ele, se nós concordamos mais ou menos com a mesma nota que eles estão a pensar em dar-nos no final do período.
Mais? Acham, ou de que forma é que acham que os professores têm em consideração a autoavaliação que fazem quando eles depois atribuem a classificação no final do período e no final do ano?
Assim, penso que os setores, alguns têm mais em nota do que outros. Por exemplo, há setores que pedem-nos a autoavaliação, mas chegam ao final, é como se não tivéssemos feito, não contam para nós. Mas, por exemplo, outros setores.
Perguntam-nos a nossa autoavaliação e depois falam connosco de modo a dizer-nos, dar indiretamente o que nós iremos ter.
Alguma vez, querem dar algum exemplo em que um professor considerou a vossa autoavaliação, tendo em conta que havia diferenças entre a vossa opinião e a do professor? Ana Lua.
Na aula de matemática, eu realmente fiz um 3, que muitas vezes discorda, mas tudo bem. E a senhora disse-me, se realmente tu te esforçares, eu dou-te o 3 no segundo período. E eu justifiquei à senhora porquê, que não queria o 2 e queria o 3. Não, e a senhora acabou por me dar o 3.
Neste caso que o senhor está a falar, penso que essa pessoa que teve o 3, só por ter um discurso muito como veio para a setora, é que teve o 3, porque senão penso que estávamos todos em pé de igualdade para ter 3.
Comentando o que o senhor Gregório disse, talvez tenha tido um discurso mais comovente, o que não foi bajular a setora, porque realmente só se defendeu.
Quinta Costa?
É verdade, porque há, por exemplo, professores que pelo que eu vejo, preferem mais os alunos do que outros, e vão
e vamos está-los mais.
O que é que faz o vosso encarregado de educação para quando vocês estão em época de preparação para uma avaliação? Sabia?
Sim, eu dou por exemplo o meu caso, que é a minha mãe. Eu chego a casa, ela pergunta que testes é que eu vou ter, quando? Eu digo, por exemplo, vou ter um teste na segunda-feira e estamos hoje na sexta. Ela diz, então este fim de semana vais ter de estudar. Chega, por exemplo.
O pai, como tenho primeiras de informática, pôs um computador a bloquear mais cedo para obter assim uma hora de estudo, apesar de nem sempre cumprir. Tenho mais concentração nisso para eu estudar para os testes. Mas, por exemplo, aos fins de semana tira-me essa hora.
Pinta Costa?
Tá, os meus pais ao início também eram assim, mas como eu já disse, tenho dado provas que mesmo fazendo as coisas que eu gosto, sempre consigo relacionar os testes com a brincadeira.
Margarida?
Eu, ao princípio, quando entrei para o quinto ano, os pais pensavam que era, pronto, vai ser responsável e andavam mais assim em mim, pronto. Agora no nono ano e no oitavo, pronto, eles já confiam mais em mim, sabem que sou responsável e já me perguntam se tenho trabalho, se tenho isto, se tenho aquilo, eu faço o que tenho que fazer e às vezes peço de ajuda.
Muito bem, então, para que é que serve a avaliação que se faz na escola? Para que é que serve? Para que é que servirá a avaliação? Margarida?
Para no nosso futuro, nos crescermos, nos nossos trabalhos, as nossas notas vão influenciar.
Sr. Tortor?
Por exemplo, para no nosso futuro, como a
Margarida.
Por exemplo, vão haver, por exemplo, para entrar para uma universidade, vão ao nosso currículo, vêm as notas que nós tivemos.
Hoje em dia, a avaliação é muito importante na questão de trabalhos e na nossa vida futura, já que quantos mais avaliação se tivermos cursos e mais oportunidades de trabalho vamos ter, quanto menos tivermos, menos oportunidades vamos ter.
Por exemplo, não descontento com ele, mas também por vezes acontece, agora nem sempre, mas agora já é mais comum que, por exemplo, nós quando temos mais cursos, quando não somos capazes de arranjar um emprego, chegamos ao final, queremos ir trabalhar para outro sítio qualquer, só mesmo para fugir ao desemprego, e chegamos ao meio e dizemos que já temos habilitações já mais para esse tipo de emprego, já, e aí já não nos aceitam mesmo.
Muito bem. Mais alguma? Não.
Rodrigo.
Sim.
Acho que a avaliação é um passo importante para nós termos uma boa profissão, um bom trabalho. Acho que é uma parte do nosso futuro.
Gregório?
Eu penso que a avaliação é um suplemento para o nosso futuro e para o nosso emprego.
Mais como é que vocês se sentem quando vão fazer quando têm um momento de avaliação?
Teste.
Pinta Costa.
Eu não me preocupo muito, sinto calmo. Quanto mais calmo estivermos, mais melhor nos vai correr. É assim que eu acho.
Margarida?
Eu fico muito nervosa antes dos testes, porque eu tenho muito receio e às vezes penso que estudei pouco e chego ao teste e até estudei demais e depois às vezes estudo muito e não sei. Pronto, e sei lá, poucas coisas do que eu estudei.
Concordando com a Margarida, por exemplo, por vezes nós estudamos muito, mas com os negros, estudamos sempre mais. Chegamos ao teste, como estudamos muito, aparece uma coisa misturada no meio daquilo tudo que nós estudamos e com os negros é como se nos desse uma branca. Parece que perdemos tudo o que estudamos por causa dos negros. Por isso penso que é necessário também ter calma com os testes.
Pois. Margarida, que profissão é que tu gostarias de ter no futuro?
Farmacêutica.
Ana Lua?
Eu não sei.
Ainda não sabe. O Gregório?
Ainda não pensou.
Também ainda não pensou sobre tu. Também não pensou. O Bernardo?
Cientista forense.
Rodrigo?
Astrónomo.
Pinta Costa.
Técnico de informática.
E o Sr. Félix?
Técnico de informática.
Para terminar, poderíamos falar agora portanto, algumas injustiças que tenham vivido ou justiças relativamente às questões de avaliação. Margarida.
Eu, quando andava no 7º ano, pronto, quando tinha colegas que eram os trabalhadores, quando foi no final do ano, quando era para passarmos de ano, eu ficava mal porque quando, eu tinha algumas notas, tinha, mas passava e tinha colegas meus que não se esforçavam, tinham notas mesmo baixas e os estacionários davam negativa para os passar e isso marca-nos.
Muito bem. É o Gregório.
Penso que o caso que há bocado referi dos três alunos que a senhora prometia dar boa nota para o próximo período e só porque uma aluna teve um discurso mais convivente com a professora, teve um 3 e eu não concordei com isso.
E, por exemplo, no 5º
Félix?
Por exemplo, no 5º ano teve um setor, é que, por exemplo, eu tive boas notas nos testes, depois de terminar os trabalhos, às vezes já ajudaram meus colegas, mesmo assim o setor deu-me negativa. Na altura se sentiu-me injustiçado, porque eu dizia que alunos, colegas meus que não faziam tanto como eu, e mesmo assim tiveram positiva.
Bernardo?
Já me aconteceu no meu 6º ano, eu tinha boas notas, e a setora, por causa disso, não me deixava participar tanto. Por exemplo, 3 alunos levantavam o braço, eu era sempre o último a quem ela recorria. Já me aconteceu durante esse 6º ano inteiro, várias vezes, porque eram 2 alunos, e depois às vezes punha só eu e hesitava ainda a ver se alguém queria participar. Não me deixando ninguém antes participar.
Quinta Costa.
Eu não sou conhecido que tive uma professora de inglês que trabalhava mais que aqueles de melhores notas e que os outros não se importavam com eles. Já perfeito.
Tartulho?
Por exemplo, a educação física já me aconteceu, que foi, por exemplo, a setora. Eu tirava nota alta, tudo. Chegava ao final do período e ia para pedir uma nota, a setora dizia que ia ter uma nota mais baixa, relativamente só por causa de vez em quando da aula, falar um bocado com o colega meu. E por causa disso ela baixava um nível. Isso aí, só por causa do comportamento. Eu penso que isso aí também não é muito justo. Só por causa do comportamento. Mas tendo em conta tudo o que fizemos, um nível ainda é muita coisa. De um a 5, se fosse de 1 a 20, ainda mesmo assim já era um bocadinho inaceitável. Agora, de 1 a 5, baixar o nível é muita coisa.
Por exemplo, eu, numa 7ª ano, digamos, numa setora de inglês, tive um trabalho que eu mais um colega meu tínhamos que fazer e tanto eu como ele tínhamos feito o trabalho. Só que depois, no final da aula, a doutora vira-se para mim, disse que me ia dar uma nota diferente do meu colega, dizendo que eu não tinha feito o trabalho, que eu não tinha feito tanto como eu. Eu fiquei assim a olhar para a doutora, como se a doutora não estava lá para ver como é que ela estava a ver que eu tinha feito menos que o meu colega.
Rodrigo?
No 6º ano, com a professora de música, na avaliação final, eu pedi 4 e dois colegas meus, pediram 5. E eu tinha os mesmos parâmetros, os critérios que eu tinha, que eles tinham, e esse cara me deu 4 e outro deu 5.
Explicou-te porque é que isso aconteceu?
Não.
Margarida.
Eu acho que é injusto, por exemplo, quando nós temos uma disciplina que nós nos esforçamos muito e no final do ano nós não conseguimos alcançar essa nota. E, por exemplo, eu tenho uma disciplina que eu me esforço desde o 7º ano e que nunca consegui chegar àquele nível que eu queria. E que agora eu tenho que deixar de me esforçar porque, quer dizer, não vou deixar de me esforçar.
Já falaste com a professora sobre isso? Ou com o professor?
Alguns dias, mas isso também não leva a nada. Porque é que eu estou a ver?
Ana Lua?
Uma vez uma professora obrigou-nos, entre aspas, não é? Disse que era obrigatório participar numa atividade. Realmente eu não queria, porque não gostava muito da atividade, participar e ao fim da atividade, realmente esforcei-me imenso e a setora desvalorizou imenso a participação e isso tudo. E eu acho que isso é um bocadinho de falta de tudo, sabe?
Respeito.
Por exemplo, utilizando o caso que ela referiu, que é exatamente o mesmo caso, que nessa situação aconteceu. Houve muitos alunos que não queriam participar. Eu, por acaso, queria participar. Mas, por exemplo, aqui a minha colega não queria participar. E a setora disse se nós não participássemos, ia ter em consideração e isso era um desporto extracurricular, por conta nota, que não contava para a nota. E a setora disse que quem não fosse, a não ser que fosse por problemas médicos, iria ter em conta na nota final de educação física.
Margarida?
Eu também acho que, quando fui no corta-mato, a senhora disse-nos, perguntou quem se podia inscrever e disse que tínhamos todos de ir. No final do corta-mato, disse-nos, vocês parabéns pela turma com a maior participação. E eu fiquei mal porque, porém, pois, fomos obrigados. E...
Não foram três alunos?
Não, mas
três. Três, José, João
e... Muito bem. Mas, realmente esta colaboração, peço desculpa à professora de chegar e atrasada, mas ela tinha concedido a autorização.